Estamos de volta com 200 Brasis, uma incrível seleção com 200 músicas que retratam o que é o Brasil, esse país maravilhoso, com tantas identidades e também com uma só. Nós vamos agora direto para o Paraná. É isso, meu amigo paranaense Márcio Sardi?
Exatamente, Márcio Salema. Bicho do Paraná é uma das grandes canções que representa essa coisa um pouco acanhada, um pouco singela, tímida do ser paranaense, né? O refrão, ele fala justamente isso, Salema. Bicho. Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná.
Uma resistência, tentando manter a sua identidade, né? Não cedendo a indústria fonográfica, a força do centro cultural do país naquela época e até hoje, Rio, São Paulo, né? E vale dizer, Márcio, que essa música também foi gravada, se não me engano, pelo Leandro e Leonardo.
Olha
dupla.
Só. Sensacional, essa eu não sabia. A gente lá do Paraná, né, tem como versão definitiva do seu próprio autor, o João Lopes.
João Lopes.
Né, que não lançou muitos discos ao longo de sua carreira, mas conseguiu traduzir o que é ser paranaense com essa canção. Porque ela faz uma contraposição entre essa coisa da urbanidade, de até ser mais cosmopolita, né, do Rio de Janeiro e também até muito mais de São Paulo, mas a imagem que ele usou foi o Rio de Janeiro, contra essa questão do Paraná ser um estado um pouquinho mais discreto, em que a urbanização chegou
mais rural,
um pouco,
né,
mais tarde, com uma produção rural mais efetiva, né? E é interessante que essa canção, ela nasceu a partir justamente disso, de quando o João Lopes foi para o Rio de Janeiro, que era o grande centro fonográfico na época, finalzinho da década de 70, comecinho dos anos 80, ele tentou ser domesticado, a gravadora tentou domesticá-lo.
Corta o cabelo.
Isso. A música começa justamente isso. Uhum. Não vou cortar o meu cabelo só para dar o que falar. É o primeiro verso da canção.
Uhum. Então é isso, essa canção destaca essa dicotomia entre a complexidade da vida urbana e a simplicidade do interior. E o João Lopes, o autor dessa música, ele funde elementos do folk e do rock com a música caipira e regionalista, criando uma sonoridade que dialogava com jovens e adultos.
Pois é, essa música é eterna lá no Paraná. Até hoje você chega lá mesmo? E tá ouvindo.
Olha que barato. Vamos então ouvir João Lopes, Bicho do Paraná.
Seu motorista, toque o carro. bicho do Paraná. Eu não sou um gato de Ipanema, sou bicho do Paraná.
A gente ouviu o Bicho do Paraná com o seu autor, João Lopes.
E do Paraná, agora a gente vai para Minas Gerais, uai. Ó, Minas Gerais, o hino afetivo das alterosas. Essa canção, interpretada por grandes nomes da nossa música, como Paulo Flores, Francisco Alves e Benedito Lacerda, é considerada o hino popular e afetivo do estado. É uma valsa, celebrada por sua melodia nostálgica e pela exaltação das belezas e da identidade mineira.
Pois é, e esse ritmo da canção, Salema, funciona muito bem junto com a letra, porque a letra é uma ode a Minas Gerais, né? É um elogio a Minas Gerais, mostrando a sua natureza, as serras de Minas, o céu de Minas Gerais, né? E quem conhece Minas Gerais, como diz o refrão, não esquece nunca, né?
É uma memória indelével, né? Indesquecível. Indesquecível que eu falei? Saiu isso?
Foi isso. A gente tá improvisando, né, Salema? Então às vezes sai mesmo.
Indelével, inesquecível. E é engraçado que a base musical dessa Ó Minas Gerais foi inspirada numa valsa italiana de autoria anônima, composta no final do século XIX.
Que coisa, né? E entre os autores dessa canção, além, tá o José de Moraes, que é o Duduca, e o Manuel Peixo, o Manezinho Araújo. E a canção surgiu por volta de 1942.
Isso, e em 2018, essa valsa foi registrada como bem imaterial do município de Juiz de Fora, uma homenagem que se justifica pelo forte laço afetivo da cidade com um dos compositores, o José Duduca de Moraes, que residiu e faleceu lá em Juiz de Fora.
Bom, a gente vai ouvir então com uma orquestra essa composição de José Duduca de Moraes, Ó Minas Gerais.
Serras que são altaneiras e teu céu são de mais puro anil. És formosa, ó terra mineira, esperança do nosso Brasil. Tua lua é a mais prateada que ilumina o nosso torrão. És tão linda, ó terra encantada, és o orgulho da nossa nação.
Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, ó Minas Gerais,
não esquece jamais, ó Minas Gerais.
Acabamos de ouvir Ó Minas Gerais, um hino afetivo das Alterosas. E agora nós vamos para Pedro Brasil, com Joyce Moreno.
Pois é, essa canção é impressionante, Salema, porque ela, no pouco espaço, né, que tem a letra, ela meio que faz um resumo da trajetória do Brasil. Descobrimento, né, o achamento, como dizem os portugueses, independência e o Brasil se desenvolvendo a partir daí. O passado é glorificado, né, as grandes conquistas, os atos heróicos e o presente. O que, que fica para a gente no presente é o que, de certa forma, diz a letra de Pedro Brasil.
É isso, através de uma lírica refinada, revisita o descobrimento do Brasil, a independência e o desenvolvimento do país, contrastando o passado glorificado com um presente de desilusão. A composição utiliza o nome Brasil como um arquétipo dos colonizadores e governantes, fazendo referência a Pedro Álvares Cabral, a Dom Pedro I, inclusive na música faz uma referência a São Pedro.
Olha só, pois é, os tantos Pedros que contribuíram para a construção do Brasil. A Joyce Moreno, né, que é a autora dessa canção, ela usa dessa ironia fina para mostrar que, na verdade, o Brasil não foi construído de cima para baixo, mas de baixo para cima, né? Os operários, os agricultores, os camponeses, os mineradores, esse é o povo, né, que construiu o Brasil.
Ela une a sofisticação harmônica, influenciada pelo jazz e também pela bossa nova, a uma poesia engajada, oferecendo um olhar feminino e agindo sobre as estruturas de poder tradicionalmente masculinas. Vale dizer, Márcio, que essa música também foi gravada pelo Djavan.
Ó, linda, né? A gravação que a gente vai ouvir é da própria Joyce e ela é bastante interessante, ela é impressionante. A força, sem precisar de muito estrondo, de muita coisa, mas ela tem uma força bastante significativa. Vamos ouvir então Pedro Brasil com Joyce Moreno.
Sorria para mim, meu Brasil, assim, e ao largo do fundo, aqui, aqui do nada. Não vá trair o seu dom de cair de pé, logo agora que eu escrevi uma canção de fé. Atenção, quem descobriu o Brasil foi Pedro. Quem libertou o Brasil foi Pedro. Quem construiu o Brasil foi Pedro. Quem descobriu, quem libertou, quem construiu, quem já se viu tanto Pedro viver assim, feito coisa ruim no ar. Bem fez Pedro lá no céu que aprendeu chuvestiar, e hoje tem grande poder pra lá, mas nada pode aqui. We'll be right back.
Você ouviu Joyce Moreno cantando Pedro Brasil, mais uma das 200 músicas selecionadas para esse programa que você ouve aqui pela Rádio Câmara. E qual é a próxima música, Márcio?
Bom, essa música convida todo mundo para se levantar e dançar, Márcio Salema. É Llorando Se Fue, Chorando Se Foi,
Chorando,
do Kaoma. Você tem uma história bastante interessante sobre essa faixa, né, Salema?
É interessante, Márcio, porque a maioria do Brasil, a maior parte do Brasil e também do mundo conheceu essa música com aquela banda Kaoma, que foi lançada em 1989. Mas eu já tinha ouvido essa música anos antes, em 1986, quem morava aqui em Brasília também ouviu, com a Márcia Ferreira, que era uma locutora da Rádio Nacional e também cantora. Ela lançou essa música em 1986, portanto, 3 anos antes de ela explodir com a banda Kaoma, explodir mundialmente.
Pois é, essa música, ela marca essa grande explosão mundial que você falou, né, da lambada, né, um estilo que tem muita influência dos outros países latinos, né, principalmente do norte da América do Sul, como Colômbia, principalmente, e foi mais um produto musical de exportação do Brasil para o mundo, né?
E é interessante que a música é alegre, né, um ritmo envolvente, dançante, mas a letra é uma dor de cotovelo danada.
Exatamente, é só ver pela letra, né, Chorando Se Foi, Quem Um Dia Só Me Fez Chorar. É impressionante. Ela foi lançada inicialmente, na verdade, né, Salema, por um grupo boliviano em 1981, claro, né, com ritmo, com letra em espanhol e um ritmo mais andino chamado saia, né? E aí foi adaptada, virou uma lambada, virou, na verdade, a porta de entrada da lambada para o Brasil e para o mundo.
Sim,
né?
É interessante a questão da arte, né? Respeitando-se os direitos autorais dos criadores originais, na arte, na música também, vão surgindo versões, né, adaptações. Cada pessoa sente aquela música de um jeito e procura apresentar a sua versão. Sim, respeitando os direitos originais de quem criou a obra original, né?
Pois é. A música, ela funciona em diversos patamares, né? Uma música tipicamente andina virou uma lambada. E é o que a gente vai ouvir agora com o grupo Kaoma, Chorando Se Foi.
Thank you.
A gente ouviu então Chorando Se Foi. A composição original era de Ulisses Hermosa e Gonçalo Hermosa.
Nós vamos agora partir para o Legião Urbana, banda que fez muito sucesso nos anos 80, 90, com a música Perfeição. Essa música foi lançada no álbum O Descobrimento do Brasil, de 1993. É uma das críticas sociais mais ácidas e viscerais da música brasileira.
Pois é, o Renato Russo, que é o compositor, né, o letrista principal do Legião Urbana, na verdade o único letrista do Legião Urbana, ele vai enumerando, né, vai elencando problemas da vida nacional, problemas do dia a dia, e isso mostra uma nação que estava em crise nessa época. Né? Em 1993, a gente estava saindo, né, do período militar. Em 89 teve o primeiro presidente eleito pelo voto direto, logo depois ele foi destituído, né? O Fernando Collor sofreu o impeachment e o Brasil ainda estava justamente tentando curar as feridas dessa época. E a letra de Perfeição mostra muito bem os problemas nacionais, não só na política, mas na sociedade, na economia, no cotidiano. A letra é bastante impressionante.
Exatamente, e a música usa de um sarcasmo para expor as feridas abertas da nação, questiona a passividade da sociedade brasileira diante do horror cotidiano. Enfim, a música é construída sobre uma figura de linguagem central, a ironia. Usa repetidamente a expressão "vamos celebrar", criando um contraste violento com os temas que vão sendo citados: violência, fome, corrupção.
É, ele joga na nossa cara isso, né? Não é uma festa. A gente vai celebrar, mas vai celebrar o quê, né? Vai celebrar todos esses problemas que o Brasil tem e precisava encarar. E muitas vezes a gente, justamente, né, foge dos problemas. Não dá pra ter festa, né? Não dá pra ter festa porque a gente tem um monte de problema pra encarar, pra enfrentar.
E isso denuncia a normalização de tragédias, como a juventude sem escola, crianças mortas a troco de nada. Enfim, é um marco também da nossa música.
Exatamente. Vamos ouvir então Perfeição com Legião Urbana.
O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas, a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isto com festa, velório e caixão. Está tudo morto, enterrado agora, já aqui também devemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Nosso futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição.
Você ouviu Perfeição com a banda Legião Urbana, de autoria de Renato Russo, Marcelo Bonfá e também Dado Villa-Lobos.
Bom, e com essa canção a gente termina mais esta edição de 200 Brasis, o programa que traz, através da música, o que a cultura fez para ajudar a construir a nossa sociedade e a nossa democracia. 200 Brasis é um playlist no Spotify que você pode acessar, é só digitar 200 Brasis, mas também é esta série de programas aqui da Rádio Câmara, da Rede Legislativa de Rádio e das nossas rádios parceiras.
E vale dizer que essa playlist, essa seleção foi feita com a participação, com a colaboração, com a contribuição de várias pessoas, não só aqui da Rádio Câmara, mas do Brasil inteiro.
Exatamente, é. Na construção disso surgiram quase 500 canções, Márcio Salema. E um dos grandes problemas foi fazer a seleção das 200 músicas. E a gente convida vocês a acompanharem 200 Brasis aqui pela Rádio Câmara, Rede Legislativa e Rádios Parceiras. Por enquanto, eu agradeço ao Márcio Salema, que está estreando aqui conosco na apresentação de 200 Brasis, e a gente espera a sua companhia na próxima e em todas as outras edições.
Obrigado, Márcio. Obrigado para você que está nos ouvindo. Foi um prazer participar desse programa e até a próxima.
200 Brasis, uma produção da Rádio Câmara, com 200 canções que ajudam a entender a nossa sociedade e a nossa democracia.